Graça e paz, amada igreja. Abra comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Nosso diácono Lucas já colocou o texto. Nós vamos dar continuidade à mensagem dessa manhã e eu preciso fazer um agradecimento de púlpito ao nosso time pastoral, assim como foi feito pela manhã. Os irmãos sabem que uma igreja com o número de pastores que nós temos é uma, posso dizer que é quase que uma briga santa para ver quem irá ocupar o púlpito, quem irá trazer a mensagem. E os irmãos sabem que o sangue que corre nessas veias é um sangue fominha de púlpito, né? Então, se o ditado fala, né, filho de peixe, peixinho é. Então eu gostaria de agradecer publicamente aos meus pastores, aos pastores docentes, presbíteros docentes dessa igreja, por permitirem continuar a exposição de Romanos. A gente fez uma mensagem em duas partes, e antes de lermos a palavra de Deus, vamos mais uma vez nos dirigir a Ele em oração. Feche seus olhos. Pai, nós pedimos a Ti nessa hora que o Teu Espírito Santo, que está aqui nesta igreja, que está aqui neste lugar, está em nossos corações, nós que já ouvimos a Tua voz, Senhor. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que a Tua voz, para que a Tua palavra seja ouvida, não a voz de homens, não a voz de seres humanos, não as ideias de homens, Senhor, mas a Tua voz, a Tua palavra, a Tua Santa Escritura, Senhor, seja manifesta, seja pregada. E seja exposta, Senhor, de uma forma que ela gere transformação ao nosso coração. Essa é a nossa oração. Como teu servo disse no passado, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração do teu povo, da tua igreja aqui reunida, sejam agradáveis na tua presença. Tu és o nosso Senhor, nós dependemos de ti. Fala com o teu povo agora, Senhor. Por Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra de Deus, a partir do verso de número 12, e agora nós faremos a leitura até o final, até o verso de número 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor por essa porção da sua escritura tão maravilhosa, tão majestosa. Pela manhã nós conversamos sobre os dois primeiros versos dessa passagem, os versos de número 12 e de número 13. E pela manhã nós vimos que até aquele dia maravilhoso, até aquele dia venturoso em que nós não mais estivermos debaixo dos efeitos do pecado, até aquele dia maravilhoso em que nós não mais sentiremos dor, em que nós não mais nos depararemos com a morte, até aquele dia maravilhoso em que nós estivermos de forma plena por toda a eternidade com Deus, em que nós poderemos abraçar e partilhar do banquete com Jesus, até aquele dia venturoso nós estamos travando uma guerra. Há em nós, há naqueles que ouviram a voz do Evangelho, uma verdadeira guerra entre a nova humanidade em Cristo Jesus e a velha humanidade em Adão. E nós conversamos que para que eu e você caminhemos no caminho de santidade, e nós falamos sobre o que é santidade, santidade é ser cada vez mais parecido com Deus, nós precisamos pôr o pecado à morte. E nós falamos sobre toda essa mensagem paulina de mortificação. E falamos que para você pôr o pecado à morte, você precisa de três coisas. Você precisa, declarar uma cruel e violenta, porque essa é a palavra que Paulo usa, contra o pecado. E nós conversamos nessa manhã que pecado é coisa séria e com pecado a gente não brinca. Mas precisamos, mais ainda do que colocar e levantar uma guerra contra a prática do pecado, nós podemos transformar, nós precisamos, na verdade, transformar a motivação do nosso coração. Deixando de lado as motivações do pecado e colocando, ao invés das motivações do pecado, colocando a gratidão e o amor por Jesus. E para isso acontecer, terceiro ponto, é fundamental que você pregue graça para você mesmo. A gente fala tanto sobre pregar graça para outras pessoas, mas às vezes nós não pregamos graça para o nosso próprio coração. Se você declarar uma guerra feroz, cruel, contra o pecado, tirar a motivação do pecado, substituindo por uma gratidão e um amor a Deus, e isso fazendo, pregando graça ao seu coração, você coloca o pecado à morte. E saiba disso, ou você coloca o pecado à morte, ou ele te mata. E agora chegamos nessa parte, e por isso que eu estava, e eu preciso dizer isso à igreja, o pregador tomou uns dois dedinhos de café. Esse texto é maravilhoso, então junta a empolgação, junta o texto, estou animado para pregar essa exposição, para pregar nesse texto, porque irmãos, agora nós entraremos numa das porções mais gloriosas e numa das verdades mais fundamentais que fazem do Evangelho ser algo completamente diferente de qualquer religião criada por homens através de influência demoníaca. Nós vamos conversar sobre a filiação que nós temos em Jesus. Nós vamos conversar sobre a adoção, sobre essa verdade maravilhosa que em Jesus, eu e você, somos adotados na família de Deus. Não apenas temos o perdão dos nossos pecados, mas nós entramos para a própria família de Deus. Isso é glorioso demais. Isso é estonteante demais ao nosso coração. A passagem que nós lemos, a partir do verso de número 14, do verso de número 14 até o verso de número 17, nós temos várias vezes Paulo se referindo aos crentes como filhos. No verso de número 14, Paulo diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No verso de número 15, vocês não receberam o espírito de escravidão. Vocês receberam o espírito de adoção. Verso de número 15. O próprio Espírito testifica, 16, perdão, com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Filhos de Deus. Eu quero conversar com você nessa noite, pensando ainda na mensagem da manhã, sobre se pela manhã conversamos sobre filhos de Deus, vocês estão mortos para o pecado, portanto, ponham o pecado à morte. Se pela manhã nós ouvimos sobre pôr o pecado à morte, agora nós ouviremos sobre a primeira parte dessa mensagem, sobre o fato maravilhoso, essa realidade estonteante de sermos filhos de Deus. E isso, é para todos. Dois, nós veremos o que caracteriza esses que são chamados filhos de Deus. E três, quais são os benefícios dessa adoção. A adoção era algo muito mais comum no contexto romano do que no contexto judaico. E nós precisamos lembrar que Paulo está escrevendo uma carta para a igreja em Roma, e Paulo era cidadão romano. De modo que Paulo estava extremamente familiarizado com isso aqui que ele escreveu, principalmente no verso 15, dizendo que nós somos adotados. Por que que acontecia a adoção? A adoção em Roma, e aí nós temos a fala de muitos comentaristas que estudaram fontes da época de Paulo, a adoção acontecia quando um cidadão notável romano tinha muitas propriedades, só que ele não tinha herdeiros. Então, para ele continuar o nome da sua família, para ele continuar o seu clã, para ele continuar o seu nome, ele escolhia uma pessoa, podia ser uma criança, podia ser um jovem, podia ser um adulto, e esta pessoa, legalmente, se tornava seu filho. Só que, ao contrário da adoção que nós temos hoje, os efeitos da adoção em Roma eram um pouquinho diferentes. As fontes vão nos dizer que as pessoas que eram adotadas geralmente recebiam um novo nome. Então a pessoa se chamava João e após a sua adoção ele se chamava Marcos, por exemplo. Um outro ponto interessantíssimo que a pessoa que era adotada, ela tinha as suas dívidas pagas. A ideia de que a sua vida agora é uma vida nova. Você é filho deste cidadão romano, portanto as suas dívidas anteriores, aquilo que aconteceu com a sua vida anteriormente, já acabou. O seu pai, para lhe adotar, pagava isso, para você começar uma vida nova, uma vida fresca, do zero, a partir daquele momento. A partir daquele momento também, a pessoa que era adotada passava a gozar imediatamente da autoridade e das prerrogativas de ser filho daquele cidadão romano notável. E é importante entender isso, que as pessoas de baixa renda, em geral, em Roma, não adotavam. Aqueles que adotavam eram aqueles que tinham bastante fama, bastante renome, tinham um nome a zelar, porém não tinham herdeiros e agora queriam continuar a sua família. Uma coisa interessantíssima também, as fontes nos mostram que as pessoas que eram adotadas em Roma, no período em que Paulo está escrevendo, o pai que adotasse passava a ser responsável pelos atos daquele filho que foi adotado. E preste atenção, foi de propósito, filho, porque a adoção não acontecia para mulheres. E a gente já vai ver por que isso é importante. A nossa turma de Gálatas, né, reverendo Vinícius, já ouviu sobre isso. E essa mensagem tem muito a ver com a aula da escola dominical que falamos sobre adoção. Apenas os homens eram adotados. Porque as mulheres, elas não podiam exercer as prerrogativas em Roma de sua plena cidadania. Elas não podiam adquirir propriedades, elas não podiam herdar nada dos seus pais. Uma cultura extremamente abusiva e pecaminosa, e nós vamos ver por que Paulo faz questão de usar o termo filhos aqui. Mas não apenas isso, mas aquela criança, aquele jovem ou aquele adulto que passava a ser que era adotado, ele agora, diante de toda a sociedade, assumiu um compromisso de honrar, obedecer e zelar pelo bom nome do seu pai. O que Paulo aqui nos diz sobre a adoção, e vocês, irmãos, irão ver nesta mensagem que esse plano de fundo, esse contexto está todo aqui relacionado nessa mensagem. Sobre nós termos as nossas dívidas pagas, sobre nós assumirmos um compromisso de honrar e louvar o nosso pai, sobre essa ideia de ter uma vida completamente nova a partir de agora que entramos nessa família nova. Todo esse contexto, esse plano de fundo, está endereçado por Paulo aqui nessa mensagem. Pois bem, irmãos, em primeiro lugar, por que que é tão maravilhoso, por que que é tão majestoso nós falarmos que somos filhos de Deus? E por que que isso nos dá poder para guerrear contra o pecado? E é importante, se você está nos visitando, se você não veio hoje pela manhã, escute essa mensagem à noite, porque ela foi uma mensagem em duas partes. Essa é a parte 2 da mensagem. É isso que nos dá poder para guerrear contra o pecado. Sermos filhos. Sermos filhos. Primeiro ponto. Essa é uma graça para todos. Porém, ela não é automaticamente de todos. Você já deve ter ouvido, e é algo muito popular na nossa cultura. Todo mundo é filho de Deus. Nós brasileiros gostamos de falar isso, né? A gente fala, Deus é brasileiro? Não, todo brasileiro é filho de Deus. E a gente repete essa asneira. Todos são filhos de Deus. Mas a palavra de Deus não nos mostra isso. A palavra de Deus nos mostra que o único naturalmente filho de Deus é Jesus. De modo que toda a humanidade é criação de Deus, criatura de Deus, filho de Deus, apenas um, Jesus Cristo. Nós veremos que por meio dele nós podemos ser adotados. Meu irmão, minha irmã, se a palavra de Deus diz que nós somos adotados, significa que é uma situação que antes não existia. Passou a ser. Portanto, entenda bem, se você está ouvindo essa mensagem num outro momento, ou se você está aqui nos visitando, se você não tem um relacionamento ainda vivo e verdadeiro com Jesus, saiba disso, você é criatura de Deus. Porém, filhos, filhos são aqueles que são adotados pelo Pai na pessoa de Cristo Jesus. Agora, essa graça é para todos. É para todos. Paulo utiliza aqui nessa mensagem, nessa perícope, duas palavras que foram traduzidas aqui no português como filhos. Mas são duas palavras gregas distintas. E é importante você entender isso. Uma é a palavra rioi, se você quiser escrever aí na sua Bíblia, ela aparece nos versos 14 e 15. E outra palavra é technon, nos versos 16 e 17. No português, a gente traduziu tudo como filhos, e isso não é, reverendo Vinícius, entenda bem, não é uma crítica a SBB, até porque todas as traduções que seguem uma literalidade do texto vão colocar dessa forma, até porque no português, nós temos uma questão, e aí o reverendo Maurício pode nos dar uma aula sobre isso, espero não dar nenhuma informação errada, se eu estiver, você corrige depois, reverendo, por favor. No português, nós colocamos, salvo alguns plurais específicos, se você está dizendo, acredito que na verdade em todos os plurais, se você tem uma palavra do gênero masculino e outra do feminino sendo referidas numa mesma sentença, você utiliza o plural no masculino. Portanto, você pode ter, como por exemplo, o meu irmão. Ele tem um filho e uma filha. Quando ele se refere aos seus filhos, ele não usa, ao contrário das pessoas que estão querendo inventar um novo dialeto, né, botando X, essa coisa louca aí. Ao contrário dessas pessoas, se você fala o português correto, você fala filhos. Então, no português nós temos isso. Mas o grego não. O grego não. E rioi é uma palavra especificamente para filho no sexo masculino. É uma palavra masculina que Paulo está aqui utilizando. Ao contrário de technon, que é filho ou criança num gênero neutro. Gabriel, ok. Por que você está dizendo aqui de masculino, feminino? Qual é a relevância desse negócio? A relevância desse negócio, meus irmãos, é que o que hoje nós podemos entender de uma forma muito tranquila, quando Paulo escreveu isso aos nossos irmãos em Roma, era algo extremamente subversivo e transformador para aquela cultura. Naquela cultura, as mulheres não tinham direitos. A cultura romana, as mulheres, elas, salvo se estivessem em conjunto com os seus maridos, elas não poderiam nem adquirir propriedade. Elas não eram herdeiras dos seus pais. E elas não reproduziam o nome dos seus pais. Ao contrário de hoje, que, por exemplo, você tem a associação comumente do nome do marido, mas ele acrescenta o nome ao nome da esposa. A mulher em Roma, na imensa maioria das vezes, ela não seguia o nome do seu pai, porque não era digno para uma mulher, na verdade, perdão, não era digno para o pai ter o seu nome associado a uma mulher. Mas Paulo aqui diz, todos os crentes, seja você homem ou mulher, todos os crentes, por meio da fé em Cristo Jesus, são adotados por Deus e têm todas as prerrogativas de serem filhos de Deus. Em uma cultura, irmãos, em um mundo em que nós, tantas vezes, utilizamos do nosso preconceito ou de idiosincrasias para humilhar outras pessoas, para olhar outras pessoas de cima, seja em relação à sua cor, seja em relação ao seu gênero, masculino e feminino, seja em relação ao seu status social, seja em relação à sua orientação política, em um mundo em que estabelece barreiras, estabelece muros, Paulo nos apresenta uma realidade gloriosa em que todos são e podem, em Cristo Jesus, serem adotados na família de Deus. Isso é maravilhoso. Porque, meu irmão, minha irmã, não importa a sua história, não importa se você tem ou não pedigree aos olhos dos homens, não importa a sua conta bancária, não importa se você tem, se você, a tua família remonta dentro da igreja presbiteriana desde que Simonton chegou aqui, ou se você irá receber o evangelho hoje nessa noite, não importa, o evangelho é para todos e todos podem ser adotados na família do Pai. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. De modo que mulheres são chamadas de filhos, assim como homens são chamados de noiva. As metáforas paulinas apenas remontam e mostram uma característica do nosso relacionamento com Deus. Todos podem ser adotados na família de Deus. Agora, quais são as características desses que são adotados na família de Deus? Verso 14. O que nos faz filhos? O que nos faz filhos é ter o Espírito de Deus. Olha o que Paulo nos diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra que Paulo usa aqui no grego é rozoi. A ideia de que não apenas você não é uma condicional, não é uma situação que você pode ter hoje ou você pode não ter amanhã. Paulo está dizendo, se você tem o Espírito de Deus, você é filho de Deus. E funciona da mesma forma, se você é filho de Deus, você tem o Espírito de Deus. E aqui é importante a gente entender o negócio. No verso 14, Paulo nos diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que Paulo está querendo dizer com ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Muitas vezes nós entendemos mensagens e textos dessa forma, no sentido de que Deus te guiando para você fazer uma opção correta. A ideia de que se você é filho de Deus, você é guiado por Deus para escolher um bom casamento, para escolher um lugar onde você vai viver, para onde você qual é a profissão que você vai, com qual profissão você vai trabalhar e por aí vai. Mas não é isso que Paulo está nos dizendo aqui. Veja que o começo do versículo é pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Lucas, por favor, volta no verso 13. O pois está intimamente relacionado ao que Paulo nos disse no verso de número 13. Portanto, é importante você entender. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você é filho de Deus. Mas Paulo está dizendo que se você tem o Espírito Santo de Deus, você é filho de Deus, começando essa sentença com pois. Logo, nós temos que entender o que está dizendo antes. E o que está dizendo antes é o que nós conversamos pela manhã. Se você viver segundo a carne, você vai caminhar para a morte, mas se pelo Espírito você mortificar os feitos do corpo, vocês viverão. Pois, Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você é filho de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui? A característica principal daqueles que são filhos de Deus é a guerra contra o pecado. Entenda uma coisa. A minha queridíssima esposa não estava se sentindo muito bem. Crise alérgica das mais complicadas que ela tem. E não veio, então posso usar uma ilustração aqui. Os irmãos sabem que este pastor é completamente apaixonado por ela. Eu uso várias ilustrações aqui para falar da bênção de Deus que é essa mulher na minha vida. Agora imaginem só, eu sou casado com ela, mas eu grito com ela, profiro palavras de baixíssimo calão, não faço nenhum ato de carinho, pelo contrário, sou violento com ela, olho para outras mulheres e faço os comentários mais horríveis possíveis. Ou seja, eu tenho uma aliança no meu dedo que diz que eu sou casado, mas no meu coração eu não sou casado. Perceba como são coisas completamente dissociadas. O que Paulo está querendo nos dizer é o seguinte: meu irmão, minha irmã, se você é filho de Deus, se você, mulher, é filho de Deus, sendo bem criterioso aqui no que Paulo está dizendo, você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração e a característica disso é você lutar contra o pecado. E eu faço ecos da mensagem de hoje pela manhã. Nós não podemos viver a nossa vida como se o pecado fosse qualquer coisa. Como se o pecado fosse um estilo de vida. Não, não é o estilo de vida dos crentes. Não é o estilo de vida dos crentes. Ser filho de Deus, ter o Espírito Santo de Deus, gera em nós, e é importante que você entenda isso, gera em nós um desejo de glorificar a Deus em tudo o que fazemos na nossa vida. E se pecado, irmãos, é errar o alvo da vontade de Deus, quando você peca, você não glorifica a Deus. Portanto, você está tendo uma atitude de alguém que não é filho de Deus. É claro que você precisa entender que há uma guerra existente no seu coração. E por vezes você irá pecar, assim como eu também. E é por isso que a gente precisa falar dos benefícios da adoção. Se, em primeiro lugar, essa graça é uma graça para todos, essa é uma graça para homens e mulheres, essa é uma graça para todos os níveis sociais, essa é uma graça para todas as histórias, essa é uma graça para todas as vidas. E o que caracteriza o fato de você ser filho de Deus é uma postura ativa contra o pecado. É importante você entender quais são os benefícios de você ser filho de Deus. E por que que isso é bênção? E por que que este pregador estava tão animado para trazer essa mensagem? Em primeiro lugar, desse ponto final, perceba uma coisa, o que Paulo nos diz no verso 15. Paulo nos está nos dizendo, porque vocês não receberam. Paulo não está dizendo porque vocês não conquistaram. Paulo não está dizendo porque vocês compraram. Porque vocês alcançaram. Paulo está nos dizendo porque vocês receberam o Espírito. É presente, é graça, é algo que você recebe, é um presente de Deus. Os cristãos são aqueles que Deus olha, apesar de toda a sua podridão, apesar de todos os seus erros, apesar de toda a sua história, e olha em amor e diz: meu filho, minha filha, eu quero trazer você para a minha família. Você recebe isso. Você não compra, você não alcança, você não troca, você recebe. E isso é completamente diferente de qualquer religião. Porque todas as outras religiões funcionam na base daquilo que você faz para alcançar um resultado. Quando, na verdade, o cristianismo fala, olha o que Deus fez por você. Você recebe. Você não negocia. Não há nada que o filho faça para ganhar ou merecer esse status de filho. Ele simplesmente é recebido. É de graça. É de graça. O primeiro benefício da adoção é que ele é de graça. Ele é recebido. O segundo benefício é que ele traz segurança para o nosso coração. Veja o que Paulo nos diz no verso 15. A gente vai ficar um pouquinho nesse verso e depois terminar nos versos seguintes. Paulo está nos dizendo: crente, você crente que luta contra o pecado, você que tem o Espírito Santo de Deus, entenda esse negócio. Você não recebeu um espírito de escravidão para viver outra vez com medo. Você recebeu um espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O espírito que nós recebemos não é um espírito que gera medo no nosso coração. É um espírito que nos traz gozo, que nos traz alegria, que nos traz uma segurança perfeita. E mais uma vez eu falo do sermão do pastor Vinícius sobre qual é a nossa garantia real. A garantia real do nosso relacionamento com Deus não é você. Entenda isso. Você não é a garantia do teu relacionamento com Deus. Deus é a tua garantia. Cristo Jesus é a tua garantia. E isso nos traz segurança. Sabe por quê? Porque um servo, que é o que Paulo está nos dizendo, um servo, a gente não tem mais a figura de servidão aqui no nosso país, pelo menos não oficialmente. Mas pensa aqui na tua relação de emprego. Amanhã eu tenho que chegar 8h30 aproximadamente na empresa em que eu trabalho. Por que que eu tenho que cumprir o horário? Porque se não cumprir o horário, vai acontecer com o que comigo? Vou ser despedido. Simples assim. Por que que eu tenho que cumprir a ordem da minha chefe? Se a minha chefe chega assim, Gabriel, eu preciso que você analise esse contrato para daqui a uma hora. Eu posso chegar para ela e falar assim, acho que não estou afim de fazer isso não. O que que vai acontecer comigo? Eu vou ser despedido. Por que que então um servo cumpre ordens? Um servo cumpre ordens basicamente pelo medo da retribuição. Medo da punição, medo de perder o emprego. Isso gera medo. Mas a relação entre pai e filho não se dá com medo da perda da relação. Se eu sou empregado da empresa em que eu trabalho, eu cumpro as ordens porque eu tenho receio de perder aquela relação. Sim, porque é o meu ganha-pão. Então eu cumpro algo, eu faço algo. Não estou entrando aqui no prazer de trabalhar com o que eu trabalho, eu estou falando de por que que eu faço o que eu faço. Eu faço o que eu faço, entre outras coisas, porque eu tenho medo de perder aquela relação. Mas entenda bem, a relação que eu tenho com esses heróis aqui, que são os meus pais, isso não se perde. Eles serão os meus pais e eu sempre serei o filho deles. E é uma bênção com quase 30 anos ser tratado pela minha mãe como se eu ainda fosse uma criancinha pequena. Isso é gostoso demais. Segurança. Segurança. A relação que eu e você temos com Deus quando somos adotados na sua família é uma relação de segurança, que o nosso paizinho bendito jamais vai olhar para nós e falar, você não é mais o meu filho, porque o nosso próprio Senhor Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas pelo nome, e ninguém pode arrebatá-las, ninguém pode tirá-las da minha mão. Se você é filho, o filho de Deus, saiba que nada pode te tirar das mãos de Deus. O terceiro benefício é a autoridade. Nós não temos o status de escravos, porque o que Paulo está dizendo é a palavra doulos, que é escravo. Nós temos o status de filho. Perceba, não recebestes o espírito de escravidão, mas recebestes o espírito de adoção. Numa casa, o escravo, ele faz o que lhe é mandado. Ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade. Mas sob os seus pais, os filhos têm autoridade. Eles não são meros escravos, servos. Eles são filhos. Eles são filhos. E é importante que você entenda isso. João 1, verso 12, vai nos dizer que todos aqueles que receberam a Jesus receberam autoridade para serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creram e que creem no nome de Jesus. Você tem autoridade, meu irmão, minha irmã, de filho de Deus, de filha de Deus. Isso nenhuma religião pode te dar. Só a redenção em Cristo Jesus. O quarto benefício é a intimidade. E esse benefício é maravilhoso, irmãos. Paulo vai nos dizer ainda no verso 15: recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba. E aí ele fala: Pai. Abba é uma palavra em aramaico que significa papai, paizinho, papá, ou as palavras primeiras que as crianças começavam a balbuciar para falar com os seus pais, com o seu pai. E o mais estonteante disso, meus irmãos, é que o mesmo Deus que inspirou essa santa palavra para nos dizer que todas as nações, em toda a sua glória, não passam de uma gota d'água diante dele, esse Deus maravilhoso, que sabe o nome de cada uma das estrelas deste universo, esse Deus maravilhoso que tudo criou, esse Deus maravilhoso que governa sobre tudo e todos, diz para você: você pode me chamar de Abba, você pode me chamar de paizinho. Nós nos aproximamos diante desse Deus com toda a intimidade possível de alguém que chega para os seus pais e abre o coração por conta de uma situação difícil que está passando, ou simplesmente para ouvir uma voz gostosa do outro lado do telefone, ou simplesmente para receber amor e carinho de mãe e de pai. Abba. E agora é importante você entender isso. Por que que Paulo está usando uma palavra em aramaico para falar para um público romano? Não faz sentido, né? Abba é uma palavra em aramaico. Qual era o idioma que eles falavam em Roma? O latim e o grego. O texto está escrito em grego. Então, olha que coisa interessante. A gente tem uma carta escrita em grego para um público de fala nativa, que é o latim, e que falava também o grego como segunda língua. E aqui nós temos uma palavra em aramaico. Por quê que Paulo fala Abba e depois ele fala Pai? Pai está escrito em grego. Por quê? E o Tim Keller, mais uma vez ele, vai nos dizer que Paulo utiliza a palavra, faz questão de utilizar a palavra Abba, Porque nos evangelhos, Marcos capítulo 14, nos apresenta Jesus falando com o Pai da seguinte forma: Abba, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus se referia ao Pai como Abba. E a igreja passou a utilizar essa forma de tratamento com o nosso Pai bendito. Portanto, meu irmão, minha irmã, essa é a forma que você deve se relacionar com Deus. E eu convido você, a, se você ouviu, a ouvir de novo, entrar no nosso site e ouvir a última mensagem do anjo desta igreja, do nosso pastor, da mulher com fluxo de sangue que toca nas orlas das vestes de Jesus. E no final, Jesus fala com aquela mulher: filha, ouça essa palavra, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai trazer graça ao teu coração. Porque essa é a bênção que nós temos. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Isso não é algo que toda a humanidade tem. São apenas aqueles que são adotados na família de Deus, que podem chamar Deus de papai, que podem chamar Deus de paizinho, o rei do universo, o criador de todas as coisas, aquele que conhece todas as estrelas, todas as galáxias. Nós podemos nos aproximar deste ser supremo, chamando a ele de papai, papai. Outro benefício que nós temos é a certeza. Pode seguir, Quinhos, por favor. O próprio Espírito testifica como nosso espírito que somos filhos de Deus. Um linguista chamado Franz Heinecker, muito estudioso do grego e do uso que as palavras gregas tinham no seu contexto original, vai nos dizer que a palavra que Paulo utiliza aqui para testificar com o nosso espírito é a palavra martiria, que foi originar na palavra mar, que foi derivar na palavra mártir, que nós temos aqui no nosso português, aquele que entrega a sua vida por uma causa. Mas no contexto original, mártir ou martiria era um ato legal de testemunhar numa corte. A ideia original da palavra é a seguinte: imagina aqui o que que Paulo está nos dizendo aqui. E esse é o penúltimo benefício que nós temos da adoção. O que Paulo está nos dizendo é o seguinte: imagina que existe um tribunal. E nesse tribunal você parece ter evidências para um lado ou para o outro. Só que a defesa do réu, bem filme americano, né? Como se o nosso direito brasileiro fosse assim, né? Traz um documento em cima da hora, uma testemunha obscura que ninguém nunca ouviu do nada. Filme americano é assim, né? Faz aquele show, aí abre a porta do tribunal, pá! Aí a defesa gostaria de chamar fulano de tal. Aí chega fulano de tal e diz: eu estava na cena do crime e eu sei que o réu não estava. Eu vi, eu estava ali e eu testifico que o réu não cometeu o crime. E o juiz bate o martelo e fala: você então é inocente. O que Paulo está nos dizendo aqui é o seguinte: é que, meu irmão, minha irmã, naqueles momentos duros em que nós podemos às vezes sentir aquilo que os puritanos falavam sobre a noite escura da alma, como se nós nos sentíssemos distantes de Deus, como se nós às vezes nos sentíssemos como se Deus não estivesse perto de nós, Paulo nessa hora diz que quando clamamos Abba, o Espírito Santo testemunha ao nosso coração. Perceba isso, que Espírito, Paulo não escreve Espírito em letra maiúscula, e os comentaristas aqui querem dizer que quando Paulo está dizendo Espírito, Paulo não está dizendo necessariamente a nossa alma, Paulo está dizendo ao nosso coração. O Espírito Santo ao nosso coração traz essa verdade: sim, eu sou amado pelo meu Pai. Isso é certeza, gente. Está com falta de certeza da tua salvação, do teu relacionamento com Deus? Clama ao teu paizinho, que o Espírito Santo nessa hora irá trazer certeza para você. E por fim, meus irmãos, verso 17. Último benefício que nós temos dessa adoção maravilhosa é sermos herdeiros. É sermos herdeiros. Paulo vai nos dizer, e eu concluo dessa forma majestosa: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que herança é essa? Porque nós falamos, somos herdeiros. Herdeiros de quê? Qual é a tua herança? Qual é a minha herança? Qual é a herança da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara e de todos aqueles que confessam o senhorio de Cristo sobre a sua vida? A herança da revelação suprema da glória de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós somos herdeiros deste mundo, mas não de qualquer mundo, mas de um mundo que o nosso irmão João escreveu no passado e disse: eis que vi novos céus e nova terra. Nós somos herdeiros deste mundo. Desse mundo em que não haverá mais dor, em que não haverá tristeza, em que não haverá morte, em que a gente não mais precisará do sol, porque a própria glória de Jesus será a nossa luz. Essa é a nossa herança. Essa é a nossa herança. Você vai sofrer. Nós iremos sofrer. Paulo está nos dizendo: com Ele sofreremos. Somos co-herdeiros com Cristo, somos co-herdeiros do nosso irmão mais velho. Nós sofreremos com Ele, mas com Ele seremos glorificados. E quer saber, meu irmão, minha irmã, nós teremos sofrimentos sim, mas os nossos sofrimentos não passam de poeira perto da glória que nos está proposta. E essa glória, sobre essa glória, é o que nós ouviremos na próxima vez que estivermos com o texto de Romanos aberto. Que Deus nos abençoe. E saiba disso, meu irmão e minha irmã, essa bênção da adoção é para todos. Para todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus e guerreiam contra o pecado. E os benefícios dessa bênção é você ter isso de graça. É você ter segurança. Você ter certeza. Você ter intimidade. E você ter herança gloriosa em Cristo Jesus. Entrega o teu coração a Jesus hoje, nessa hora, e viva um relacionamento de filho com esse Pai maravilhoso que nós temos.